Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos regressar ao Mediterrâneo Oriental e vamos, de alguma forma, também regressar ao que passou há 100 anos atrás. Agora, o ponto de partida, o ponto de chegada é novamente o fim da Primeira Guerra Mundial, neste caso, um tratado que resultou desse final, o Tratado de Sèvres. O Tratado de Sèvres é um dos vários tratados que foram assinados depois do Tratado de Versalhes. Nós falamos muito do Tratado de Versalhes, temos noção do que o Tratado de Versalhes continha muitas injustiças, particularmente para a Alemanha, mas o Tratado de Sèvres era muitíssimo mais duro para um dos outros beligerantes, um dos outros impérios beligerantes, o Império Otomano. Tão, digamos, tão insuportavelmente ultrajante que o Império Otomano não o aceitou e o regime acabou por cair. Digamos, o sultão não, e o seu governo não sobreviveram, houve uma revolta. E, passado uns anos, o Tratado de Sèvres haveria de ser substituído por um outro tratado, o Tratado de Lausanne. Mas, no entanto, a verdade é que ainda hoje andamos a apanhar os cacos, por assim dizer, do Tratado de Sèvres. Ainda hoje, digamos, os governantes de Ankara, os governantes turcos, dizem que não aceitam, ou pelo menos não se revêem, nos tratados assinados há um século, e ainda hoje há problemas resultantes desses acordos. E basta olhar para o mapa para perceber isso, porque se nós olharmos para o mapa do Egeu, portanto para o mapa da fronteira que separa a Grécia da Turquia, verificamos que as ilhas gregas, não aquelas ilhas onde nós habitualmente vamos mais, enfim, que às vezes muito se fala, aquelas ilhas paradisíacas, onde muitas vezes vai passar férias, mas aquelas ilhas onde, por exemplo, ficam os campos onde vão parar os refugiados, são ilhas que ficam praticamente coladas à costa da Turquia. Portanto, são as ilhas, por exemplo, do Dodecaneso, mas também ilhas como Lesbos e outras ilhas assim, que estão mesmo à vista da Turquia, como se nós estivéssemos, em alguns casos, de Almada a olhar para Lisboa. Portanto, a distância é praticamente a mesma, ou pouco maior. O que cria uma tensão permanente, sobretudo se pensarmos que em algumas daquelas águas acabam de ser descobertos, enfim, o que é que havia de ser? Hidrocarbonetos, e portanto a definição da fronteira ali é particularmente difícil e controversa. Jaime Gama, como é que foi possível ter feito um tratado tão desequilibrado como era o Tratado de Sèvres há 100 anos? Ele foi assinado em agosto de 1920.
Bom, é preciso não esquecer o que representava e o que tinha representado antes o Império Otomano em relação, nomeadamente, à Europa. O Império Otomano tinha estabelecido uma área de influência que praticamente ia desde uma parte de Marrocos muito, muito profundamente quase aos confins do próprio Irão. Isso
sim, tinha chegado às portas de Viena, nós todos sabemos
isso. Sim, para nós, sim.
Mas há muito tempo que já não tinha.
Isso significa que o Império Otomano, que já tinha começado a ser desmantelado antes porque não nos esqueçamos que no fim da Primeira Guerra Mundial ocorre uma parte do desmantelamento do Império Otomano, porque o Império Otomano se envolveu na guerra do lado da Alemanha e da Áustria. Mas já antes disso, o Império Otomano tinha começado a sofrer fortes erosões, quer no Mediterrâneo, quer nos Balcãs.
Sim,
E também tinha
já não tinha o
começado
Egito, já não
a
tinha.
sofrer, sim, forte erosão também por atrição da Pérsia e da Rússia para o leste. E também a relação com os árabes que foram, digamos, subjugados pelos otomanos não era a melhor. Ou seja, nós não podemos esquecer que na sua origem os otomanos que chegaram à Turquia são um ramo dos turcos da Ásia Central que se distanciou e que até não mantém uma relação muito forte com esses irmãos turcos, turcofones das zonas de origem. E os turcos otomanos nunca conseguiram realizar o seu grande sonho e ambição, que era unir toda essa massa populacional de turcos da Ásia Central, porque esses turcos da Ásia Central foram, digamos, conquistados pela Rússia, depois foram vivendo o período soviético e também quando se independentizaram no fim da União Soviética, não se vieram entregar a uma liderança de Ankara. E isso também é algo que tem que ser equacionado. Mas, na verdade, o Império Otomano estava fraco no final da Primeira Guerra Mundial, e este Tratado de Sèvres é um tratado que, obviamente, é um tratado favorável à Grécia, porque entrega à Grécia a Trácia do Leste, as ilhas do Egeu, entrega à França a Síria, a Cilícia, entrega à Inglaterra o Iraque e a Palestina e um protetorado sobre o Reino Hashemita do Hejaz, na atual Arábia Saudita, entrega à Itália Rhodes e o Dodecanésio, proclama a autonomia da Arménia e admite a autonomia do Kurdistão, ou seja, faz uma amputação interna na própria Turquia. E,
Sim, a
além
Turquia, de
disso,
facto,
cria
ficava
a
reduzida,
uma parte
uma
norte
parte do
do
norte
centro,
do centro,
porque
digamos, onde fica agora Ankara.
no próprio sul eram estabelecidas duas esferas de influência, uma inglesa, que era Chipre e o Egito, uma francesa, que era toda a zona da Cilícia, que confina com a Síria, é colocada sob mandato francês, e a própria Itália não ficava apenas com Rhodes e o Dodecanésio, porque ganhava uma esfera de influência na costa sul da Turquia, à roda de Antália, prolongando aí uma velha aspiração dos italianos. Dizem que havia um acordo secreto para a entrada de Itália, acordo secreto com os ingleses, para a entrada de Itália na Primeira Guerra Mundial, e que a Itália seria compensada da sua participação ao lado dos aliados. E uma
Sim,
das ambições
e toda a zona dos estreitos era ficava sob mandato
internacionalizada, e
internacionalizado,
também e o
a
exército turco era
Constantinopla ficaria.
reduzido a 50 mil homens. Portanto, havia, aliás, é aí que o general Atatürk, Mustafa Kemal, à altura, é aí que ele vai buscar a sua legitimidade de um dos combatentes vencedores em Galípoli contra os franceses e os ingleses, para, digamos, contestar essas cedências e para encabeçar uma resistência que o também leva a situar-se num relacionamento diplomático inteligente com a nova Rússia, isto é, com a Rússia Soviética, porque ele procura resolver também os seus atritos para esse lado. No fundo, faz uma partição da Arménia, com uma parte da Arménia integrada na União Soviética, com a República Autónoma, e outra parte é controlada pela Turquia. E Os aliados também são obrigados a rever este Tratado de Sèvres porque não querem inteiramente colocar a Ataturk numa esfera muito forte de dependência da União Soviética. Então, são levados a fazer compensações e a reduzir certas ambições e são, sobretudo, levados a sair de uma mão grega que conduzia, num certo momento, a política inglesa em relação a essa área, que era a política de Lloyd George, que era liberal e que sintonizava muito bem com Venizelos. Venizelos é um personagem grego apaixonante, porque era originário de Creta, consegue a união de Creta com a Grécia e depois transforma-se num dos grandes paladinos da Grande Grécia e, consequentemente, do retorno da Grécia ao território turco. E daí a importância que ele atribuiu, ele leva, digamos, os aliados a acompanhá-lo contra a vontade na guerra greco-turca que eclode a seguir à Primeira Guerra Mundial e a seguir à assinatura do Tratado de Sèvres, ao redor de Izmir, para proteger Izmir e a grande quantidade de população grega que existia, porque não nos esqueçamos que a Magna Grécia Antiga tinha imensas colónias de povoamento em toda essa zona. Os gregos chegaram primeiro à Turquia, muitos anos, muitos séculos antes à Turquia, do que os turcos. E
Sim,
tinham aí colónias de
basta.
fixação enormes.
Se
Mas depois.
nós visitarmos a chamada Ásia Menor, encontramos lá, digamos,
Depois a
cultura grega
França.
mais vigorosa em muitos aspectos e mais ruínas
Sim.
gregas que na própria Grécia, não
E
é?
depois os romanos,
Troia é na
por
Grécia,
isso.
Troia
E
é na Ásia
depois
Menor,
o.
não é? Não é
Depois
na
Roma.
Grécia.
A Turquia era um país em que não havia turcos. Havia hititas, havia arménios, havia gregos, houve romanos, havia povos envolventes, mas os turcos só chegam muito mais tarde. E este ramo dos turcos, que são os turcos seljúcidas, que depois constituem, digamos, o Império Otomano. Ou seja, há aí. Temos que entender, no final da Primeira Guerra Mundial, um desejo muito forte grego. A Grécia tinha, não nos esqueçamos que na Primeira Guerra Mundial, a França, a Inglaterra e a Grécia eram aliados da Rússia e, portanto, as operações que fizeram para controlar os Dardanelos, eventualmente para recuperar Constantinopla, eram operações que visavam favorecer o Império Russo e a sua capacidade de circular pelos estreitos e para sair e receber ajuda através do Mar Negro e do Mediterrâneo. Portanto, nós estamos num momento em que a Grécia é o primeiro grande herói da resistência ao Império Otomano nos Balcãs, consegue a sua independência, isso deu uma grande campanha europeia e em vários outros países a favor da Grécia, e portanto a Grécia conduz habilmente a sua política de reforço de posições no fim da Primeira Guerra Mundial e digamos, põe o seu traço no desenho deste Tratado de Sèvres. Isso provoca. E
Só que,
depois invade.
para surpresa geral, a guerra da Grécia com a Turquia é um desastre para a Grécia absoluto, não
Sim,
é?
e para os aliados. Como já tinha sido a campanha de Galípoli
Galípoli.
entre os turcos em não euforia e os exércitos inglês, neozelandês, australiano. E franceses tiveram ali pesadas, de uma pesada derrota. Portanto, o nacionalismo turco que leva depois ao poder a Ataturk é um nacionalismo feito também de resistência a tudo isso que se passa no final da Primeira Guerra Mundial. É certo que vai ficar uma Turquia muito mais pequena, porque a Turquia já tinha sido corrida praticamente do Mediterrâneo Ocidental. Depois vai sofrer várias derrotas nos Balcãs. Depois aqui sofre uma derrota grande na incapacidade de controlar as suas ilhas adjacentes e os seus arquipélagos e os países envolventes. E depois perde todos os territórios árabes, completamente a favor dos ingleses, a favor da França e depois a favor dos árabes que se aliam aos vencedores da Primeira Guerra Mundial para prosseguir uma campanha de autonomia crescente em relação ao Império Otomano. Os turcos não são árabes. Portanto, há um problema quando querem jogar a cartada islâmica, têm sempre a questão da língua, têm sempre também a questão de terem exercido uma dominação sobre países árabes, não terem sabido cooptar elites árabes para o autogoverno dos respectivos territórios. Os ingleses foram mais hábeis nisso do que os turcos.
Jaime Nogueira Pinto, uma das coisas que interessantes ou pelo menos muito significativas deste processo é algo que depois também vem a repetir-se várias vezes noutras partes da Europa, é a brutal troca de populações que vai seguir-se este processo. Praticamente há 1 milhão de gregos que são obrigados a sair
A
da
voltar para a
Turquia,
Grécia, não?
a voltar para a Grécia, e quase 1 milhão de turcos que saem de Creta, que saem da Trácia e que também há uma troca de populações, há uma
Sim.
limpeza étnica, e
Sim.
isto é um processo que depois vai
É
ocorrer na Europa e que vai ocorrer na Europa também.
um processo, enfim, corrente que
Que
quando.
nós hoje nos horrorizamos, porque
Sim.
na altura foi a forma de pacificar estas ondas. Quer dizer, nós
Não.
tínhamos cidades que eram completamente multiétnicas, como por exemplo é o caso de Salónica, e que hoje em dia são cidades completamente homogeneizadas, ou quase
Claro, mas
homogeneizadas.
isso é um processo normal
Ou
quando,
Esmirna, por exemplo.
como no caso da Grande Guerra, acontecem as destruições dos impérios, porque a única maneira de povos digamos, de diferentes etnias, diferentes religiões, etc., viverem e conviverem é a solução imperial. Quando vamos para as soluções nacionais, não é? Que é exatamente o que acontece na transição do império. E destruição, derrota do Império Otomano e passagem para a Turquia-nação é exatamente o fim digamos, de um império que abrangia, estava em África, que estava no Médio Oriente, que tinha populações, estava na Arábia, estava no Iraque, estava na Síria, estava no Egito, estava no Sudão, estava numa quantidade enorme enfim, de áreas. E que há depois o refazer dessas populações. Nós tivemos também isso, inclusive no fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos aquelas enormes transferências de populações alemãs, polacas, etc. Portanto, isto é sempre um. Agora, aqui também se deu, enfim, alguns episódios bastante sinistros, não é? Como, por exemplo, até se tinha dado já antes, durante a própria guerra, por exemplo, enfim, o massacre, digamos, de uma parte das populações arménias, não é? Porque eram exatamente considerados uma espécie de sextas colunas ou quintas colunas
Sim, mas esse massacre dos
inimigo.
armênios até um pouco anterior, não é?
É anterior, claro que
É
esse é
anterior a este
anterior.
período.
Mas dá-se depois toda essa, enfim, essa. Os arménios, por exemplo, que estavam no Tratado de Sèvres, eram, digamos, foi prometido enfim, a construção de uma nação, aliás, como foi aos curdos. Depois essa guerra da qual os turcos, digamos, aliás, é curioso, porque o Tratado de Sèvres é assinado pelo Sultão, por um governo que está em Constantinopla, e é rejeitado pelo Parlamento e por um governo que está em Ankara, não é? Com o Ataturk. Portanto, a seguir à guerra, não é? Depois dessa guerra vitoriosa para Ataturk e para os turcos, não é? Pois
E
é,
que
os
funda uma
turcos.
república, não é? Que, portanto, no fundo, põe o sultão,
Fundou uma
põe o
república,
regime.
portanto há uma quebra também, exatamente, também do regime, e portanto aí é evidente que no fim disso, para além de massacres, etc., há de facto uma profunda transferência de populações, e há também aí uma, digamos, uma frustração, exatamente, dos curdos, dos arménios, etc., que esperavam ter também um Estado, não é? Porque, no fundo, há um fenómeno que é muito importante, quer dizer, as nações sem Estado normalmente são massacradas, são perseguidas, não direi que escravizadas, mas
Sim, mas nós
passam
continuamos a ter
bastante mal.
um caso desses, continuamos a ter os curdos continuam sem Estado.
Exatamente, e os turcos continuam a estar separados por uma série, a viver numa série de Estados, não é? No Iraque, na Turquia, na Síria, não é? Portanto, a
No
sua
Irão?
ambição estatal, no Irão, exatamente toda a sua ambição estatal,
como também, de certo modo, prejudica todos esses estados onde há minorias, onde há populações muito significativas curdas, é evidente que torna essa constituição desse estado curdo bastante complexa. Portanto, aqui, como aliás também aconteceu na mesma altura com os tratados de Versailles, com todos estes tratados da destruição de impérios, resultou, como é evidente, na reconstituição, ou nas reconstituições nacionais que se vieram a dar, as nações têm um certo princípio de identidade étnica, normalmente, e religiosa, quer dizer, introduzem esse aspecto que nos impérios, de certo modo, é ultrapassado, e por vezes é ultrapassado até de uma forma, chamemos assim, benigna e convivial, não é? Portanto, a destruição de todos esses impérios, aqui estamos a falar do caso concreto do Império Otomano, mas também foi o Império Russo, foi o próprio Império Alemão. Portanto, a destruição desses impérios é evidente, e o nascimento de uma série de nações, enfim, das ruínas desses impérios, é evidente que deu profundíssimos alterações na Europa, que também algumas delas estão exatamente como o corredor de Danzig,
Bem,
e todas essas estão na base depois na
os
Europa da
conflitos que
Segunda
ainda não
Grande Guerra.
acabaram, e nós sabemos que no Médio Oriente eles 100 anos depois se mantêm. Mas vamos já regressar novamente a estes temas dentro de alguns minutos, depois de um intervalo habitual no Conversas à Quinta. Já me garantindo, continuando precisamente nos temas que estamos a ver, estes conflitos que se mantêm aqui são conflitos que, de alguma forma, rodeiam toda a Turquia atual, porque nós temos conflitos a sul, como disse, na zona do Kurdistão, que se mantém e que são congentes, temos conflitos com a Síria, aliás, há uma parte, um pequeno, digamos, quase que um pezinho ali da Turquia, que é a antiga Alexandreta, que tem um nome turco que eu não consigo agora dizer,
Sim, é
que é
complicado. Tem
um território que
muitas
nem sequer
consoantes.
tem muitas consoantes, que é um território que a Síria não reconhece, porque foi em 1938 que os turcos entraram por ali adentro, depois de uma espécie de referendo. Tem o problema de Chipre, que está por resolver também, porque um terço norte de Chipre
É ou não é exatamente uma República Turca que não foi
é
reconhecida
uma
por ninguém.
república turca, só a Turquia que reconhece, e temos uma
Foi quando eles
capital de.
aproveitaram a queda dos corneis na Grécia
Exatamente, e portanto
para fugir, né?
temos a única capital do mundo, a única cidade do mundo que continua a estar dividida em dois, com zonas de trincheira e um hospital, a dividir a cidade. Dublin já não está assim. Dublin, perdão,
Claro.
não é Dublin, é Belfast, já não está assim,
Belfast.
enfim, Belfast já não está assim, e outras cidades que estiveram assim durante muitos anos, isso já deixou de acontecer. Portanto, e temos agora esta situação tensa que se mantém com a Grécia, que ainda nestas últimas semanas voltou a ter incidentes.
Exatamente.
Portanto, isto é, como é que nós saímos desta situação?
Bom, esta política nós já tínhamos visto que Erdogan, que de facto chegou ao poder, fez uma carreira bastante de sucesso, não é? Para alcançar o poder, e que de certo modo até vencendo e neutralizando de certo modo um elemento que era tradicionalmente muito importante no enfim, na República Turca, que era o exército, os militares. Ele de facto conseguiu neutralizar, sobretudo, aquela facção, digamos, mais ocidentalista e mais kemalista do exército, e mais laica do exército turco. Não há dúvida que Erdogan, nas linhas da sua política, a partir de um certo momento, que não é agora, já foi há muito tempo, mostrou uma certa vocação neo-otomana, não é? Falou-se muito disso, porque num dado momento ele, por exemplo, apoia com um certo entusiasmo os irmãos muçulmanos no Egito, e ele vai intervindo ali em vários daqueles conflitos daquela região, e vai procurando, digamos, conciliar aquilo que é a sua identidade, vá lá, ideológica na Turquia, que é uma espécie de regresso religioso, e enfim, contra o ponto, aquela forte laicização que tinha sido feita, que tinha sido a tradição da Turquia, da Atatürk, e conseguindo um certo apoio popular, até pelo próprio sucesso económico, enfim, da sua gestão. É evidente que isso agora entra numa fase mais conflitual, porque exatamente voltam à superfície uma série de problemas e inimigos tradicionais, porque exatamente a questão, por exemplo, das ilhas gregas, das ilhas de Dodecaneso, que com aquelas regras da extensão territorial, digamos, da plataforma marítima, vão, de certo modo, aliás, há uma ilha que eu estou agora não me lembrar, que é uma pequena ilha, onde eu já estive, aliás, estive lá 2 anos no verão, num cruzeiro, que é uma pequena ilha que tem um nome, aliás, curiosíssimo, que fica a praticamente 2 quilómetros ou 2 milhas da costa turca, e que por essa razão é.
Ia de
Mas.
costas, provavelmente. Sim.
Qual? Não, não, Castelo Horizon.
Castelo Ouriço, exatamente, é Castelo Ouriço. Até tem uma série de fotografias, que é uma ilha muito, muito, muito interessante. Nós estávamos num barco e até pernoitamos ao largo e ali perto desse Castelo Ouriço, que é uma coisa até muito interessante e bonita e gira e não sei o que, tudo isso. Mas lá está, todo esse tipo de conflitos neste momento emergem, trazem um problema terrível que nós outro dia já afloramos, mas trazem problema, trazem para o seio da NATO um problema tremendo, porque é um conflito entre 2 países NATO. E, portanto, como a NATO prevê exatamente a ajuda a qualquer país ameaçado, e a Grécia tentou invocar isso, só que é ameaçado por um membro também da NATO, portanto, tanto quanto parece o secretário-geral está, enfim, coitado, está a tentar empurrar com a barriga, olhar para o lado, e o único país que tem tido, de facto, uma posição, enfim, forte junto da Grécia tem sido os franceses. Portanto, todos esses embaraços, digamos, como diria aquele escritor francês conservador, o Paulo Bourget, os nossos passos seguem-nos, não é? Portanto, no fundo, são os passos dos problemas por resolver há 100 anos que são reconstituídos e temos, de facto, agora, como o Jaime Lhama estava a falar, para além disso tudo, estão também interesses económicos importantes e, portanto, os turcos, de certo modo, entram em águas territoriais que, pelas regras, seriam ou serão gregas, Chipre e a Grécia, e com um certo apoio, parece que, de Israel, aliás, Israel, que durante muito tempo teve uma política até de algum entendimento, de algum forte entendimento com a Turquia, parece neste momento, enfim, ter mudado de bordo. E temos, portanto, aqueles fenómenos a que, de certo modo, a Guerra Fria nos tinha desabituado, porque a Guerra Fria, cada grande potência fazia o policiamento do seu lado, e agora, como não há grandes potências envolvidas, enfim, hegemónicas, pelo menos nesta matéria, temos de facto aí um conflito que tem essas raízes no que ficou resolvido ou por resolver há 100 anos, não é? Há 100 anos até, enfim, o Tratado de Sèvres acabou por ser substituído, não é, pelo Tratado de Lausanne, que se fechou 3 anos depois, mas em 23, mas não há dúvida que são sequelas de tudo isso o que estamos a ver.
Jaime Gama, de facto é curioso que falou há pouco de Venizelos. Venizelos não estava no poder durante a guerra que foi perdida, apesar dele de alguma forma ser o seu inspirador. Depois ele voltaria mais tarde novamente ao poder na Grécia. Ele é a figura determinante desses anos iniciais da República Grega. Eu não sei se nessa altura a República seria ainda reino, por acaso já não
Era
tenho.
reino em grande
Era reino.
conflito com o primeiro-ministro, que fazia tudo para fomentar golpes de Estado, para
Contra
derrubar a monarquia, e o rei contra golpes de Estado para
golpes
liquidar o Venizelos.
Venizelos. Portanto, aliás, o nome Venizelos ainda é tão marcante que ainda recentemente tivemos uma figura política marcante na vida política grega, o
Sim,
último
sim, sim.
líder do PASOK, que não se chamando Venizelos, adotou o nome Venizelos, não se chamando de origem Venizelos, adotou o nome Venizelos quase para, mitologicamente. Bem, mas a verdade é que hoje, passados 100 anos, a Grécia, estando na União Europeia, parece ter dificuldade em lidar com aquilo que é, no fundo, um problema dentro da NATO, porque é na NATO que estas coisas estão a passar. E na NATO, desde há 18 anos, que não há negociações a sério entre a Turquia e a Grécia.
Sim, há ali
Quer dizer, agora houve uns recontros, a Alemanha lá conseguiu fazer os militares sentarem-se, sim, para ver se não havia, sim, tiros, mas pouco mais que isso, não é?
Sim, mas não esqueçamos que a Turquia antiga era uma Turquia mais NATO. Esta Turquia, Erdogan, tem feito, digamos, muitas heterodoxias, porque tem feito uns flertes com o jihadismo, tem feito uns flertes com a Rússia, tem feito uns flertes com os fornecimentos de armamento, enfim, tem feito alguns gestos que irritam alguns parceiros da NATO fora da NATO, não tem boas relações com o Egito, não tem boas relações com a Arábia Saudita, não tem boas relações com Israel, quis transformar num dos líderes do movimento anti-Israel, indo ao ponto de se colar ao Hamas, juntamente com o Qatar, de uma forma ostensiva, portanto, a tal ponto que os americanos já também têm que gerir a Turquia de uma maneira diferente, já não lhe têm fornecido certas categorias de armamento, e portanto a Turquia está mais afastada do que era a Turquia da NATO. A Grécia não se tem, digamos, armado muito. A Grécia fundamenta muito a sua defesa em tecnologias avançadas, são os seus submarinos, que são de facto superiores aos turcos e à marinha turca, são as suas fragatas, corvetas ligeiras com bons mísseis, a sua força aérea, e depois a Grécia também tem sempre uma plataforma de utilização secundária que é Chipre, e, digamos, tem sempre para contrabater qualquer pressão turca sobre o Egeu e as ilhas, a capacidade de operar a partir do norte da Grécia sobre a Trácia Oriental. Isso implica uma grande atenção na defesa turca, ou seja, a Turquia, apesar de ser um país enorme, tem muitos problemas com todos os seus vizinhos, e a Grécia sempre organiza uma espécie de simulação de desestabilizações potenciais simultâneas sobre a defesa turca, numa lógica do pequeno contra o grande, mas que é muito desestabilizadora. E isso tem-se visto agora, porque apesar da Turquia estar a querer fazer estes números, de vir com navios de pesquisa oceanográfica e navios de pesquisa petrolífera e navios de pesquisa de mar profundo, de subsolo marinho, protegida por navios de guerra, nos enfrentamentos que teve, que são acrochagens ligeiras, quer com a marinha grega, quer com a marinha francesa, não revelou uma grande capacidade para conduzir com subtileza esse tipo de operações, que muitas vezes são operações fabricadas para extrair efeitos políticos, e neste caso não foram. Por outro lado, também a Turquia não tem a capacidade que gostaria de ter, porque não tem um porta-aviões nem um porta-helicópteros que lhe dê a garantia de que uma operação de invasão ou ocupação de uma ilha possa ser feita com sucesso. Isso provoca grandes problemas no comando turco. Depois, não nos esqueçamos que a Turquia teve há pouco tempo um golpe de Estado no interior das Forças Armadas, dividindo as Forças Armadas, porque umas partes estiveram com o golpe, outras partes não estão. Há ainda um processo interno de apuramento de responsabilidades muito complexo, que também, digamos, retira um certo elan a essa área que não está coesa como esteve no passado, porque uma parte dessa ala, não nos esqueçamos, tem uma reverência por Ataturk, o papel de Ataturk, o papel antigo das Forças Armadas, que não é aquela que lhe dá Erdogan, que, digamos, prefere um outro tipo de Forças Armadas e que até tem milícias organizadas em torno do seu próprio partido. Portanto, há aí uma questão complexa que não deixa de colocar em risco a segurança na zona. Agora, é preciso ver que a Turquia, com esta política, consegue unir o Egito, Israel, a Jordânia, a própria Autoridade Palestina, Chipre, a Grécia e também a França e a Itália. E do seu lado não tem a cobertura da Rússia, porque a Rússia, por exemplo, na questão da Líbia está no campo contrário ao dos turcos, claramente, visto que apoia o Marshal Haftar. Ou seja, e a própria Arábia Saudita também não está de acordo com esta política turca, porque a Turquia, ao ter colado aos irmãos muçulmanos no Egito, ao ter querido exportar esta versão irmãos muçulmanos para outros países, ficou hoje no mundo árabe unicamente com o Qatar como aliado. Porque o resto do mundo árabe, seja o mundo árabe mais laico-militar, seja o mundo árabe monarquias tradicionais, não está de todo em todo do lado da Turquia. E a Turquia não foi capaz, a Turquia teve a ambição de exportar o seu modelo de organização política com o Partido Islâmico, dito moderado, de Erdogan, para outros países na Primavera Árabe, até teve aí uma janela de oportunidade, e se virmos, praticamente esse modelo não chegou a nada. E agora limita-se a estar a combater com mercenários. A Turquia suporta o lançamento de mercenários jihadistas da Síria na Líbia para combater ao lado de uma das facções rivais. Isso, digamos, é algo que a isola no campo da realidade que hoje se move no plano internacional. E isso, a atestá-lo está o facto de, ainda recentemente, Erdogan ter ido às Nações Unidas, depois de fazer todas estas ofensivas científicas, navios de pesquisa, de posicionamentos navais, foi à Assembleia Geral das Nações Unidas pedir a realização de uma conferência regional para o Mediterrâneo Oriental para tentar regular uma quantidade de coisas em relação às quais ele aparece como um dos principais prevaricadores, porque ele não assinou a Convenção de Direito do Mar de 82, a Grécia assinou, ele não assinou, portanto ele pretende reclamar um direito marítimo através desta sua política que ele agora designa Pátria Azul, Blue Homeland, que no fundo é a Turquia ter também uma maritimidade mediterrânica que a envolve, mas no fundo isso reduz-se a quê? No fundo reduz-se, quanto a mim, a explorar um bocadinho a circunstância de Chipre ainda não ter o seu problema resolvido e, portanto, a Turquia cola aqui, cola ao Chipre do Norte, à República Turca de Chipre, que é ilegal à luz do direito internacional e, portanto, fica aí muito, muito limitada. E a Turquia teve que mandar parar estas operações de investigação e teve que mandar parar os exercícios militares que estava a fazer em sua sustentação, porque o seu isolamento foi muito grande. E o acordo que fez, por exemplo, de acordo de cooperação de zonas económicas exclusivas com a Líbia, com o governo de Trípoli, é um acordo ultra frágil. Portanto, a Turquia tem uma grande diluquência enorme para dentro. E eu aí acho que Erdogan visa um objetivo interno significativo de reforço da sua liderança, isso é óbvio, mas em termos reais, se virmos, não só não tem conseguido avançar na consolidação dos seus interesses, como pelo contrário, tem posto os seus interesses muito à mercê de uma vizinhança hostil que, obviamente, tem força na comunidade internacional.
Bem, já me greio Pinto, nós temos mesmo, estamos mesmo no fim, temos telegraficamente pedir-lhe apenas que me desse. Faz sentido toda esta tensão por causa de um recurso que, para todos os efeitos, todos nós falamos de descarbonização do planeta e agora estamos a aumentar a tensão por causa de hidrocarbonetos, por causa de gás e petróleo.
Eu acho que isso, enfim, como todas estas questões, é mais um elemento. Eu acho que neste momento também o presidente Erdogan, como muitos outros políticos, também está, enfim, até porque está com alguns problemas internos. Ele teve alguns dissabores internos nos últimos tempos. Também está a procurar, digamos, uma grande causa nacional. Para unir, digamos, para unir a população, ou a maioria da população à sua volta, quer dizer, os hidrocarbonetos estão aqui, era como
Só apenas um pretexto, no fundo.
as pessoas antes diziam que todas as guerras eram por causa de petróleo, todas as guerras não são por causa de petróleo, quer dizer, é um elemento, e neste caso concreto é um elemento, é mais um elemento, quer dizer, aqui o que há, penso eu, também há uma ideia deliberada também. De no meio disto tudo, procurar refazer um bocadinho o que foi há 100 anos, digamos, toda essa epopeia de Atatürk, de recusar o Tratado de Sèvres e de resistir, não é? Portanto, eu acho que há também aqui uma imagem forte e muito trabalhada, digamos, nesse sentido.
Bem, nós entretanto terminamos o nosso tempo para mais este Conversas à Quinta. Regressamos dentro de uma semana.